O jornalista Carlos Alberto Sardenberg visita Cascavel para inauguração oficial, lançamento oficial da CBN Cascavel no FM 93.9, nossa frequência. Carlos Alberto, que hoje fala sobre crescimento do Brasil, visitando Cascavel. Boa noite.
Uma cidade progressista, quer dizer, moderna, tem, enfim, tem vários tipos de indústrias, vários tipos de agronegócio. Enfim, é uma cidade moderna, uma das, digamos assim, uma das cidades mais interessantes do país.
O senhor vai palestrar hoje sobre o crescimento do Brasil, né? Tem segredo para isso? A gente está com um novo governo, a perspectiva é boa?
Olha, isso aqui é o seguinte, nós temos um problema econômico grave no Brasil, que é um Estado falido, né? Quer dizer, o Estado não quebra, quer dizer, não vai à falência porque é o Estado, porque tem capacidade de emitir dinheiro, de tomar dinheiro. Mas se fosse uma empresa, por exemplo, se o governo brasileiro fosse uma empresa, estava em processo de falência. Então esse é o grande problema que tem que resolver, porque um Estado, quando o governo ele é deficitário, ele tem dívida, ele toma dinheiro da sociedade via impostos ou via dinheiro emprestado. Né? O governo vai ao mercado para tomar dinheiro emprestado para pagar as suas contas. E o dinheiro que vai para o governo é o dinheiro que deixa de ficar com os empresários, com os investidores, com os consumidores e tal. Né? Então, atrapalha o crescimento do país. Um Estado quebrado atrapalha o crescimento do país. Então, é esse o problema que tem que resolver. O problema é que, para resolver isso aí, nós precisamos de uma série de reformas, e que são aí já são ações políticas. Né, são ações políticas. Nós temos que votar novas legislações, emendas constitucionais, etc. E aí a gente sai da economia e vai para a política. Então, o problema está identificado, né, soluções também estão identificadas, o problema é como implementá-las, porque aí já cai no mundo da política, que é sempre mais complicado.
Reforma da Previdência seria uma dessas medidas? O senhor acha que o texto hoje tem essa conotação de auxiliar nesse crescimento, ou precisaria mudar alguma coisa aí?
Não, acho que o texto é bom, o texto é muito bom, é forte, prevê uma economia importante e estabelece mais justiça no sistema, né? Porque o sistema de aposentadoria no Brasil é uma loucura. Você tem milhões de pessoas recebendo aposentadoria de até dois salários mínimos, entre um e dois salários mínimos, e você tem um punhado de pessoas recebendo 39 mil, 40 mil de aposentadoria, que não tem o menor cabimento em nenhum lugar do mundo, né? Então, o sistema, além de ele estar deficitário, ele é tremendamente injusto. E a reforma, do jeito que ela está desenhada, ela cobra mais das categorias que ganham mais, das categorias que têm as melhores aposentadorias e os melhores salários. Então, nesse aspecto, ele é uma proposta que faz economia e, ao mesmo tempo, estabelece um sistema mais justo de previdência.
A oposição alega principalmente essa questão da idade para aposentadoria, né, que prejudicaria, entre aspas, o pobre. O senhor acha que isso acontece no texto completo?
Não, é mentira, porque quem se aposenta mais cedo não são os pobres. Os pobres se aposentam por idade hoje, porque não conseguem comprovar tempo de serviço, nem sempre tem emprego com carteira assinada, aliás, passa a maior parte da sua vida laboral sem carteira assinada, então não tem como comprovar os anos de contribuição. Então, os mais pobres já se aposentam por idade. Quem se aposenta por tempo de contribuição e aposenta antes são os mais ricos. Quem consegue se aposentar com 52, 53 anos? Não é um pobre, é um rico. São aqueles que ganham mais e que conseguem ter tempo maior de contribuição. E, por exemplo, no setor público, você vê pessoas no auge da sua competência técnica se aposentando aos 53, 54 anos com salários de 35 mil. Quer dizer, não é o pobre que está sendo prejudicado. Uma das questões da proposta, um dos pontos da proposta de reforma, por exemplo, é cobrar alíquotas previdenciárias maiores desses salários mais altos. O que faz sentido, né? Você cobrar menos de quem ganha menos e cobrar mais de quem ganha mais. Isso faz todo sentido e tal. Então, essa conversa de que vai prejudicar o mais pobre é falso.
Agora existia e ainda existe uma grande perspectiva, né, com o governo Bolsonaro, com a grande mudança que a gente teve num todo, só que desde o início vem apresentando algumas crises, algumas mudanças de ideia, e agora recentemente essa questão aí com o Sérgio Moro. Só que acredito que esse governo, infelizmente, no início está sendo marcado por essas crises. O que poderia ser feito para mudar isso?
Olha, o governo, ele tem duas agendas. É a agenda do Paulo Guedes, que é uma agenda consistente, clara, objetiva e tal, e depois você tem a agenda do Sérgio Moro, que igualmente em outro setor é uma agenda com começo, meio e fim, né? Você sabe, tem uma política, tem uma doutrina e tem as medidas determinadas para chegar até lá. Mesma coisa a proposta econômica. Paulo Guedes, ele sabe o que quer, equilibrar as finanças públicas, restabelecer condições de crescimento econômico, etc. Então tem a agenda e os meios de fazê-la. Então são dois programas, dois projetos muito bem definidos. Fora isso, o que, que tem no governo? Mas nada. Tem uma confusão danada, entende? Ministério da Educação só faz confusão, Ministério do Meio Ambiente só faz confusão, entende? Os filhos do Bolsonaro só fazem confusão, e além disso tem um deles que está totalmente intrutado, que é o Flávio Bolsonaro, com aqueles dinheiros lá da Assembleia Legislativa, contratações irregulares e tal. O chanceler nosso fez um discurso no Itamaraty hoje dizendo que o presidente Bolsonaro levou Deus a Davos. Davos é aquela cidade da Suíça onde tem o Fórum Econômico Mundial, que é um centro de debate, um fórum de debates econômicos, políticos, internacionais e tal. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus, entende? E quando você começa a dizer que o nosso presidente é, ou outro qualquer presidente, é indicado por Deus, isso é grave, porque significa o seguinte: quem é que pode ser contra Deus? Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que não pode ter oposição, não pode ter críticas, entende? Porque se o sujeito é enviado de Deus, ele é o... Né? Então são posições muito graves e equívocos muito grandes, né? E que criam problemas inúteis, né? Se você vai vendo, o governo acaba gastando bom tempo da sua agenda, do seu tempo, né, para resolver, para tratar dessas questões que não são relevantes para a economia e para a política brasileira. Né?
Isso poderia fazer com que o governo dele fosse para o brejo, porque algumas pessoas pessimistas dizem, não, 9 meses de Bolsonaro, ou não passe do primeiro ano do Bolsonaro. O senhor acredita nisso?
Ah, eu acho que só se ele fizer uma grande besteira. Uma vez, eu perguntei uma vez para o Mário Covas, né, que era o governador de São Paulo e tal, né? Assim, quando é que um grande líder, né, um sujeito eleito e tal, cai? Ele falou assim, ó, quando faz uma grande besteira na frente de muita gente, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro teria que fazer um erro muito grande, né, um erro brutal, uma falha brutal, exposta e tal, entende? E mesmo assim não vejo condições de impeachment, de movimento nas ruas para derrubá-lo e tal. Então, acho que o mais provável é que, se ele fizer muitos erros, muitos equívocos, é de um governo que se arrasta sem soluções, né? Sem solucionar as coisas. Né? O que seria uma pena, né? Porque seria mais um período perdido. Né? Em resumo, é o seguinte: se conseguir votar a reforma da Previdência e encaminhar alguma coisa de reforma tributária, é um país. Se não conseguir, é outro bem pior.
Ok, obrigada pela participação, pela visita do senhor aqui à CBN Cascavel.
CBN Cascavel, uma delícia. Quer dizer, uma cidade como Cascavel agora tem uma CBN à sua altura. CBN nova, FM, isso aqui é muito bacana participar da inauguração dessa CBN.
Tatiane Bertolino para a CBN.